MHz e pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, a cidade de Guaxupé passa a ser convidada a participar dessa grande mesa redonda. Os assuntos do nosso dia a dia serão discutidos para apontar justiça social e qualidade de vida para todo mundo. O rádio mostra sua força na construção do pensamento crítico, facilitando a cidadania e o direito do cidadão de bem. Com reportagem de Silvinho de Sá, redação de Flávio Inácio, começa agora o Giro para o Guaxupé. Bom dia!
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
E hoje no Giro para o Guaxupé, o Espaço Pati tem uma entrevista com a farmacêutica homeopata Maria Tereza Páscoa.
E também uma entrevista com as integrantes do Conselho Municipal da Mulher.
E também do Saci, a gente vai saber do Saci que está institucionalizado na Câmara. Foi mandado um projeto lá, a gente entrevistou o vereador Mauri Paulos, que entrou com esse projeto para a gente comemorar o dia do Saci. E o que que representa isso para a cultura local? O que que representa a identidade do Saci ao invés do Halloween?
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, Senado aprova fim do sigilo eterno de dados.
O Estado de São Paulo, STF, abre investigação sobre Orlando.
O Globo, na marca do pênalti, STF abre inquérito e ministro perde apoio até de aliados.
Correio Brasiliense,
STF deixa ministro por um fio. Estado de Minas, o sonho desmoronou. Valor econômico, Volkswagen vai abrir fábrica de 2 bilhões de dólares em Pernambuco. Brasil econômico, depois de 20 anos, zonas de exportação não saem da estaca zero. Zero Hora de Porto Alegre, decisão inédita do STJ, reconhece casamento civil entre gaúchas. A tarde de Salvador, 228 dias de greve no ano. O povo de Fortaleza, Cid Gomes, não vamos resolver eleição em Fortaleza, no tapetão. Jornal da Tarde de São Paulo. SUS ganha técnica que elimina câncer de pulmão sem operar. Diário Catarinense de Florianópolis. Quadrolha matava, sequestrava e roubava bancos e ônibus. Acho que tem um erro aqui, acho que é quadrilha, né? Quadrilha matava, sequestrava e roubava bancos e ônibus. Gazeta do Povo de Curitiba. Clabin negocia investimento de 5,8 bilhões de reais no Paraná.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que acaba com o sigilo eterno de documentos públicos. A proposta, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Com a lei, o prazo mínimo para que as informações do governo sejam mantidas em sigilo será de 50 anos. enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2009, a proposta padroniza o acesso a informações públicas no país. Ela obriga governos federal, estaduais e municipais a atender demandas por dados e documentos assim que requisitados. O texto prevê ainda a criação de uma comissão com membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, responsável pela classificação dos documentos em três tipos: os reservados, mantidos em segredo por 5 anos, os secretos, guardados por 15 anos, além dos ultrasecretos, que ficariam em sigilo por 25 anos. Hoje, o documento ultrasecreto fica guardado por 30 anos, mas esse prazo pode ser prorrogado sucessivamente. Com a nova lei, os prazos de 25 anos poderão ser prorrogados apenas uma vez. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A decisão é inédita. Por 4-1, os ministros aceitaram um recurso especial no qual duas mulheres do Rio Grande do Sul pediam para serem habilitadas ao casamento civil. Elas tiveram um pedido de habilitação para o casamento negado na primeira e na segunda instância. No recurso especial, elas sustentaram não existir impedimento jurídico para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Afirmaram também que deveria ser aplicada ao caso a regra de direito privado, que é permitido o que não é expressamente proibido. O concurso da Mega Sena pode pagar nesta quarta-feira um prêmio de 30 milhões de reais para quem acertar os 6 números sorteados. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas custam a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas em qualquer lotérica da Caixa. Além das casas lotéricas, os usuários do Internet Banking Caixa podem fazer sua aposta pelo site do banco. Pela internet, o valor da aposta é o mesmo da lotérica. O serviço é disponibilizado pelos titulares de contas correntes pessoa física maiores de 18 anos. Segundo o orçamento da Copa 2014, os estádios brasileiros custarão mais do que o dobro dos sul-africanos no Mundial passado. O secretário-geral da FIFA, Jeremy Valk, nega ter feito exigências extraordinárias ao país em relação à Copa de 2010. Segundo ele, se há diferença nos orçamentos, os custos do Brasil e a intenção de fazer estádios mais sofisticados são a explicação para isso.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, é máxima de 29 graus e mínima de 16. Sol e aumentos de nuvem de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quarta-feira, faz sol e calor em todo o estado de Minas Gerais. Mas ao longo do dia as nuvens vão aumentando e em todas as áreas, inclusive na capital, há condições para algumas pancadas de chuva no decorrer do dia. Em Belo Horizonte, a temperatura chega até 31 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
E aqui no João Machado, neste momento, o termômetro marca 23 graus.
Previsão do tempo.
A combinação perfeita. As fibras podem atuar na prevenção de várias doenças, como por exemplo diabetes, mas ela deve vir acompanhada de 8 a 10 copos de água por dia. As fibras dos alimentos reduzem o colesterol no sangue. Água e fibra. O quão bem isso pode fazer para o organismo do ser humano?
Se você tem dificuldades para ir ao banheiro, problemas intestinais, preste atenção nessa matéria, já que as fibras e a água ajudam no bom funcionamento do intestino. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o nutricionista Rafael Matos. Rafael, como que a água e as fibras influenciam no bom funcionamento do intestino?
É importante salientar que eles são parceiros inseparáveis. Quando você aumenta o consumo das fibras, você tem que ter um bom consumo de água. Elas atuam principalmente na prevenção de desenvolvimento de doenças do coração, previne câncer, doenças renais, diabetes inclusive a obesidade. As fibras, existem dois tipos de fibras, que nós chamamos de fibras solúveis e fibras insolúveis. Ambas devem estar presentes na dieta. Como exemplo de fibras solúveis, nós temos os legumes, a aveia, o feijão, as frutas. E fibras insolúveis, nós já temos os grãos integrais, os farelos e as verduras folhosas. Cada um desses tipos de fibras atuam de uma forma. As insolúveis, elas trabalham principalmente na melhoria do trânsito intestinal. Então, fazem você ter uma saúde intestinal melhor, com prevenção do tipo de câncer do colo. E no tipo da solúvel, ela consegue retardar ou fazer com que fique mais lenta a absorção do açúcar, por exemplo, melhorando um quadro de diabetes ou prevenindo a doença. A recomendação é de 20 a 30 gramas por dia de fibras. Como que a gente atinge essas 20 a 30 gramas de fibras por dia? Consumindo de 3 a 5 tipos de frutas por dia e folhas no almoço e no jantar.
Agora, qual a quantidade de água ideal?
Existe uma recomendação geral de no mínimo 2 litros de água por dia. Só que essa é uma recomendação baseada numa mulher mais ou menos de 60 quilos e sedentária. Então, se a gente extrapolar para uma pessoa que pratica atividade física por um dia extremamente quente, essa quantidade ela aumenta. Pode chegando até 3 litros de água por dia. Então, variando de, no mínimo, 2 litros de água por dia. Esse é o ideal, referente a 10 copos por dia de água.
Quantas vezes por semana devemos ir ao banheiro?
Para não entrar num diagnóstico de constipação intestinal, né, que é o intestino preso, a gente não deve passar de 2 dias sem ir ao banheiro. Se você tem uma evacuação de dias alternados, porém fezes macias, sem esforço, isso é considerado saudável também.
Se o intestino for sensível aos alimentos ricos em fibras, o que fazer?
Na verdade, realmente quem não está acostumado a consumir bastante fibra, logo que introduz essas fibras na alimentação, pode sentir um pouquinho de desconforto, como gases, né, ou o intestino soltar um pouquinho mais. Isso vai ter que ser, com o auxílio do nutricionista, chegar numa quantidade recomendada para aquele indivíduo.
Eu conversei com o nutricionista Rafael Matos, de Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio cultural.
Guaxupé Imóveis. guaxupeimoveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
BT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
BT Forte, a sua detetizadora.
Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392. Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028. Nogueira Materiais Hidráulicos. A loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos. 3551-3604.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas. Fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Bom dia, Guaxupé. 10:17, hoje dia 26 de outubro de 2011. Faltam pouquíssimos dias para o dia do Saci. E eu queria parabenizar aqui publicamente o vereador Mauri Palos, porque aí merece quando também o pessoal ser reconhecido, quando faz coisa legal para a cidade. E ele entrou com um projeto para a gente institucionalizar aqui na cidade, no município de Guaxupé, o dia do Saci, entrar no calendário oficial do município. Agora, por que, tem muita gente que deve estar aí do lado, mas o que, tem a ver o dia do Saci? Que tem a ver simplesmente que é nossa história, nossa identidade, nossos mitos. Dia das bruxas, eu acho que é coisa lá dos gringos lá, né? É coisa dos americanos, eu não sei nem por que que tem isso aí. Agora, dia do Saci, a gente entende, né? Faz parte das nossas lendas, dos nossos mitos, representa o povo brasileiro, a miscigenação do povo brasileiro, né? E é fundamental que a gente consiga e entenda que a nossa história precisa ter valor. Um povo sem história, um povo sem identidade, um povo que não entende como que as coisas chegaram até aqui, por isso que ele não vai conseguir fazer também o resto. Então, é importante para o desenvolvimento humano, intelectual, emocional, cultural, enfim, social, econômico, para tudo é importante que a gente conheça a nossa história, tá legal? É isso aí, valeu, parabéns pela iniciativa aí do vereador Mauri Palos. Aí a conferência aqui na cidade de Guaxupé tem o Conselho Municipal da Mulher. E as mulheres integrantes desse conselho, a Silvia Costa, a Luzia Angelini, a Maria Amélia, elas estiveram lá em Belo Horizonte representando Guaxupé com propostas de políticas públicas para auxiliar, ou na verdade, trazer mais direitos e mais dignidades às mulheres. Elas estiveram lá em BH. E a gente vai ouvir um pouquinho aqui do que a primeira... A entrevista tem duas etapas, a gente vai ouvir a primeira etapa aqui da entrevista que a gente fez com as conselheiras. Foi realizado do último dia 17 ao último dia 19 a terceira Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres em Belo Horizonte. Nós estamos aqui com a Maria Amélia Ferreira Augusto, vice-presidente do Conselho Municipal da Mulher, Silvia Costa, integrante do Conselho, e a Luzia Angelini, que é conselheira. Pessoal, bom dia. Como é que começou essa história do Conselho da Mulher aqui em Guaxupé e o que, foi isso que aconteceu lá em Belo Horizonte? Explica pra gente, por favor. Bom dia.
Bom dia. Bom, primeiro queria dizer um bom dia a todos os ouvintes de Guaxupé, né? E, bom, Rodrigo, então o que deu início à criação desse conselho é através do Legislativo de Guaxupé, foi aprovada uma lei pela Câmara, né? Onde o prefeito, ele nomeia através de um decreto os membros para a formação do conselho. Então, todo mundo sabe que é representado pela sociedade civil, pelas entidades de Guaxupé, então, a qual eu faço parte apresentando o executivo, a Maria Amélia também, né, Maria Amélia, e a Silvia, a nossa colaboradora integrante do conselho. Bom, o que, deu início a isso? Então, foi publicado, acho que em março, um decreto da presidente Dilma, né, sobre a conferência nacional. Com isso já tinha a estadual, mas antes de tudo isso, tinha que ter a conferência municipal. Aí foi realizada aqui em Guaxupé a conferência municipal, a qual vários membros, né, da sociedade civil, entidades e tudo mais, reuniu no Teatro Municipal, né, com a presidente, ela foi elaborada pela presidente do conselho, os conselheiros, a qual... Foram, nesse dia, a gente dividiu em grupos e foi debatido algumas prioridades. Essa nossa conferência municipal foi realizada no dia 29/9, né? Mês passado. Então, foram eleitas as delegadas e, antes de tudo, nos debates, as prioridades para a nossa cidade. Que essas prioridades foram encaminhadas para o Estado, a qual a gente tem, assim, tipo, essa cartilha, que foram englobadas todas as metas, né, de todos os conselhos do nosso Estado, certo? E, com isso, a gente participou aqui, fomos eleitas delegadas na Conferência Municipal e fomos até Belo Horizonte representar Guaxupé e lutar pelas nossas propostas serem aprovadas, né? na estadual. Ela já estava incluída, mas a gente teve que lutar por isso, porque lá 241 municípios participou, e a gente sabe, né, dentro dos nossos estados, a diversificação de cultura, a quais todas lutam pelo interesse da localização do seu município dentro do estado. E com isso a gente participou, foi muito bom, conseguimos englobar algumas das nossas propostas, agora para levar a nível nacional.
E vocês foram em três pessoas ou foram em mais pessoas?
Bom dia, né, para todos os ouvintes, a Maria Amélia. Rodrigo, nós fomos em três pessoas, né, daqui de Guaxupé, três delegadas, representando o município na estadual.
Cada uma teve um dia ali presente, teve uma vivência diferente. Como é que foi essa estadia de vocês lá em Belo Horizonte, essa participação de vocês, Maria Amélia?
Olha, essa estadia lá em Belo Horizonte, no estado, né, nós tivemos só a ida, né, a viagem, por conta do município, mas estadia lá tudo por conta do estado. Então, nós ficamos lá no 16, 17, nós fomos de 16, ficamos 17, 18 e 19 na conferência. Então, foi muito boa a participação, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer também um pouco da realidade, né, do nosso Minas Gerais, porque ali nós encontramos, né, e conhecemos companheiros do estado inteiro de Minas Gerais. Então, foi muito importante. E o importante é que nós tivemos a oportunidade de votar a nossas propostas, que foi incluída, né, da conferência municipal, que foi incluída lá na estadual. E também nós tivemos a felicidade de votar também nas propostas, né, dos outros municípios. Então, nós acreditamos, viemos confiante, acreditando, né, nessa conferência, e que aqui do estado, que já foi votado, e do município, então nós já temos isso, né, garantido. Agora nós temos a conferência nacional, né, na qual nós também participamos.
Ou seja, Maria Amélia, Luzia, Silvia Costa, esse encontro vocês levam, então, o que foi decidido aqui em Guaxupé, naquela primeira conferência municipal, levam para Belo Horizonte e lá foi feito uma espécie de um apanhado geral, e aí são votadas essas propostas. Como é que funciona, Silvio?
O processo convencional é esse: captação democrática das propostas municipais, o ajuntamento a nível estadual e a votação das estaduais para chegar à federal. Porém, há um espaço depois dessa votação dessas propostas captadas democraticamente para inclusão de novas propostas que queiram ser acrescentadas lá. Então, foi o caso nosso de Guaxupé. Nós já havíamos encaminhado as propostas, mas quando chegou o momento das novas propostas, nós apresentamos novas propostas. E eu acho que foi uma conquista muito grande para nós, que das seis propostas estaduais de Minas Gerais que foram encaminhadas para a Conferência de Brasília, uma dessas seis propostas foi do Conselho Municipal de Guaxupé, que foi a proposta da criação, dentro do eixo da mídia, nós propusemos a criação de uma rede virtual de comunicação da mulher através da criação do Portal Nacional da Mulher. E esse portal, então, ele seria uma ferramenta, espero que seja realmente aprovado, para fazer essa articulação dos conselhos que estão espalhados no país todos, da convergência dos conselhos estaduais. Então será uma força articuladora muito forte para divulgar as campanhas, a legislação, esses documentos todos, esse material para a educação. Então, tudo que está sendo pleiteado nas propostas poderá estar convergindo no portal de forma a servir o país todo. Então, isso é uma economia muito grande de esforços, é uma economia de verbas, E é uma forma de unificar essa mobilização dentro desse somatório, de cada um fazendo no seu pedaço e a gente somar. Porque o que a gente percebe nesses movimentos, que é muito emocionante, é assim, a gente conhece a nossa realidade. É, a realidade de onde a gente está, mesmo que a gente tenha conexão com outros movimentos, mas cada um está naquele seu segmento. Quando a gente chega nesse movimento, a gente tem aquele contato corpo a corpo ali do lado de fala, olhando aquela mulher sofrida, lá daquelas regiões que não tem nada, aquela mulher que totalmente em condições desfavoráveis. Então, muitas vezes, quando se fala em luta da mulher, a sociedade às vezes não entende isso, acha que é a mulher que não tem o que fazer, às vezes tem até pejorativo, são as mulheres mal amadas que vão seguir. E não é nada disso. Quer dizer, o movimento da mulher não é contra o homem, o movimento da mulher não é para querer só coisas boas para a mulher, não. É para a qualidade de vida da mulher, que reflete no todo, principalmente aqui, a nossa turma, outras pessoas que a gente quer o desenvolvimento do ser humano, homem e mulher. Nós não estamos só para pôr agressor na cadeia. Eu acho que o movimento da mulher não é para isso. Tem que coibir, tem que haver uma legislação, mas a gente tem que ir além disso. Quer dizer, é resolver os conflitos, os problemas que atingem a mulher dentro desse processo de evolução democrática.
Quantos municípios participaram, senhor?
Bom, aqui no estado de Minas foram 241 municípios mineiros, certo?
Desses 241, significa o seguinte, vocês falam que 6 propostas vão para Brasília. Ou seja, quer dizer que então, reúne todos esses municípios, esses 241 municípios reuniram, todo mundo com um monte de proposta de cada município. Aí chega lá, depois de tudo isso, nesses 3 dias, vocês vão tirar 6 propostas que vão para Brasília, e dessas 6, tem uma que é nossa aqui.
Exatamente. Bom, Rodrigo, a gente teve a felicidade de não só uma, mas várias propostas aqui da nossa cidade, elas foram englobadas em outras propostas, talvez não com a mesma frase que a gente mandou daqui para lá, mas aperfeiçoou alguma coisa, ou tirou alguma coisa, aumentou. Então, a gente teve muita felicidade, que é para eu e a Maria Amélia participamos do eixo nosso, eixo 6, que ele foi 6 e 7, né? O 6, ele é desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta, com garantia de justiça ambiental, soberania e segurança alimentar. Certo? E onde que a gente, nessas propostas, o que, que é uma reivindicação aqui da população de Guaxupé? A gente, aqui nós temos vários conselhos, a cidade está muito bem representada, mas a gente não tem uma sede onde seria o centro de atendimento aos conselhos, que é os munícipes que queriam chegar até uma pessoa responsável, saber o que estava acontecendo, quais as propostas, o que discute dentro do conselho. Então, a gente conseguiu que fosse aprovada para que crie essa, tipo assim, uma central dos conselhos, né? Tendo uma pessoa responsável, até para o próprio conselho, informando, né, o que é o dia de reunião, o horário, tipo um secretário. E também, uma muito importante também, né, Maria Amélia, essa aqui da aposentadoria. Aqui, dentro da área da Maria Amélia também. Não, aquela que eu falei da aposentadoria, todo mundo sabe que o trabalhador rural, antes da Constituição de 88, ele não consegue comprovar que ele trabalhou em algum lugar. Depois, muitas vezes, ele sempre trabalhou sem registro e os patrões não gostam de assinar. Então, a gente pediu uma reivindicação do estado inteiro, inclusive para a nossa região, vai ser muito favorável, porque a implantação de políticas públicas, não, é a ampliação dos recursos humanos, dos centros de referência, não é essa. Não, é isso.
Pode falar.
Eu só vou deixar para a Maria Amélia falar, só vou falar mais uma aqui. A garantia de acesso das mulheres da zona rural aos atendimentos especializados de saúde, bem como apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. E também, assim, ó, essa parte da aposentadoria, que eu não achei aqui por escrito agora, é que as mulheres que vão correr atrás da aposentadoria não precisa por escrito essa documentação, que é tão difícil de ser conseguida. Então leva os documentos pessoais, leva de onde tem o registro para cá na carteira de trabalho normal, mas não precisa comprovar esse documento antigo, que isso é uma grande conquista para o nosso município, para a nossa região.
Olha, essa foi a primeira parte da entrevista que a gente realizou aqui com as integrantes do Conselho Municipal da Mulher, que estiveram em Belo Horizonte, para levar propostas de políticas públicas em benefício das mulheres. E elas estiveram lá em Belo Horizonte, foram 6 propostas em 10 eixos, né, de temáticos, e as propostas de Guaxupé, inclusive uma proposta da cidade de Guaxupé, foi aprovada. Aí a gente ouve, daqui a pouquinho, depois do Espaço Fátio, a gente ouve a segunda parte da entrevista com a Silvia Costa, com a Luzia Angelini e com a Maria Amélia.
Cidadania e Utilidade Pública, o Giro do Guaxupé. Intervalo musical.
E agora a gente ouve a Daniela Barbosa com a Saudosa Maloca e depois a gente já fica com o Espaço Fátio.
Não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, vem os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega palha nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune. 3551-4237.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Doutor Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
10h38. Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec.
Nunca segure uma lágrima para mostrar que tem força. Deixe-a rolar para mostrar que tem sentimento. Hoje, quarta-feira, 26 de outubro de 2011, dia de Santo Evaristo. Estamos aqui com a senhora Maria Tereza Páscoa. Ela é farmacêutica homeopata, desculpa. E também com a presença da nossa coordenadora Elisa. Bom dia a todos. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, Flavinho.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom, Maria Tereza, quando foi criada e fundada a farmácia homeopata Ramo Verde? Por que Ramo Verde?
Olha, primeiro eu queria agradecer o convite do pessoal da FAT. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a homeopatia. A farmácia Ramo Verde vai completar 21 anos agora em dezembro, né? E a gente colocou esse nome justamente porque a gente queria uma referência que nos voltasse à natureza. Porque tem a ver com os nossos medicamentos, que são elementos extraídos não só da flora, mas também da fauna, né, dos minerais. Então a gente queria uma referência. Ramo Verde é uma referência natural, né, uma referência...
Qual que é o objetivo da farmácia Ramo Verde?
Então, quando a gente abriu a farmácia, mais de 20 anos atrás, o nosso objetivo é trazer a homeopatia aqui para a região, né? A homeopatia, ela tem uma maneira diferente de perceber o ser humano, né? Então, o que que acontece? As pessoas, quando vão ao médico homeopata, quando vão na farmácia, vão se tratar com homeopatia, elas começam a perceber que elas são vistas de uma maneira diferente. Então, o objetivo é enxergar a pessoa como um todo. Não é só uma pessoa que chega lá com gastrite, com dor de cabeça, com problema na coluna. Então, o homeopata, ele vê a pessoa como um todo. Ele vê o que a pessoa sente, o que ela gosta, como ela se relaciona com as outras pessoas. Porque é exatamente a maneira como a gente encara a vida, a maneira como a gente enfrenta os desafios, né, a maneira como a gente se posiciona frente aos acontecimentos é que vão determinar a nossa saúde ou a nossa doença.
Quais são os valores da farmácia homeopática?
Em primeiro lugar, o nosso, vamos dizer, valor número um, são os nossos clientes, né? Sem eles não teria motivo nenhum da farmácia existir. Então, a gente procura tratar as pessoas assim, com profissionalismo, com respeito, com carinho. Os nossos clientes, a gente procura ter uma atitude ética, profissional, valorizar a pessoa. Nós não estamos lá para empurrar remédio, para vender remédio. Eu sou farmacêutica, respeito os vendedores, mas eu não sou uma vendedora de remédio, né? Eu sou uma agente de saúde, assim como vários outros profissionais. Então, a gente tem a obrigação de informar as pessoas e dar um correto encaminhamento. Esse encaminhamento, às vezes, a gente pode colocar um medicamento homeopático. A pessoa vai lá, é o caso, a gente pode colocar. Mas, às vezes, a gente tem que encaminhar para um médico, para um psicólogo, para um terapeuta, para um dentista. Então, a nossa função principal é orientar as pessoas que chegam até nós.
Maria Tereza, os produtos vendidos na farmácia são produzidos por vocês? Preciso de um laboratório, como que é isso?
Sim, 70% dos produtos que a gente comercializa, que a gente trabalha na farmácia, são produzidos lá na Ramos Verde. Nós temos 3 laboratórios lá, tem um de homeopatia, um de cápsulas, que são fitoterápicos encapsulados, né? E tem um laboratório de cosmético. Então, como eu disse, 70% dos produtos são comercializados são feitos lá. Os outros 30% são marcas que vêm complementar o nosso trabalho. São coisas que não é possível a gente produzir, mas que tem a ver com a nossa área de atuação.
Maria Tereza, mais uma perguntinha aqui. Nesses laboratórios são fiscalizados por quê?
Nossa, são fiscalizados e muito, né? Então, as farmácias, como outras instituições, elas estão sob a fiscalização da Anvisa, né? Então, a Anvisa vem e ela tem uma série de requisitos que você tem que cumprir, não só com relação às instalações, aos equipamentos, como principalmente no momento atual, com relação à documentação. Então, todo o processo de produção tem que estar escrito e documentado. Você tem que seguir um processo de fabricação. Não é porque é uma farmácia pequena, ou porque é um laboratório simples, ou porque é homeopatia, que a gente não tem esses cuidados. Então, exige um processo, você segue um fluxo de trabalho para garantir que o produto que você vai oferecer para o seu cliente tenha qualidade.
Maria Tereza, nós já te conhecemos de uma outra oportunidade que você nos deu uma palestra lá na faculdade. Então, nós demos uma atropelada aqui na situação. A tua formação acadêmica, você é daqui de Guaxupé mesmo?
Eu nasci aqui em Guaxupé, né? Eu fiz o curso de farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto e, posteriormente, eu fiz a especialização em homeopatia em Ribeirão Preto, no Instituto François Lamasson.
Então, e o que é homeopatia, Maria Tereza?
A homeopatia, eu estava assim pensando agora um jeito para te explicar, mas é mais ou menos como aquela frase que você acabou de ler no início. Você poderia ler novamente aquela frase que você leu no início, que eu achei ela muito interessante.
Nunca segure uma lágrima para mostrar que tem força. Deixe-a rolar para mostrar que tem sentimento.
É isso mesmo. A homeopatia é uma ciência dentro da medicina que olha que o ser humano não é só matéria, não é só um pedaço de carne, não é só um estômago, um intestino. Ele é uma pessoa com sentimentos. E os sentimentos precisam ser trabalhados, precisam ser valorizados, senão eles se transformam em doenças. Nós somos seres humanos e nós, a cada acontecimento, a gente sente, e esse sentimento precisa ser trabalhado. Então, o homeopata, ele vai valorizar a pessoa como um todo. Não é por acaso, eu desenvolvi um problema cardíaco por causa de família genética, não. Realmente, nós levamos em conta a genética, nós valorizamos todos os medicamentos, os alopáticos são extremamente importantes, antibióticos são tudo importantes. Mas o ser humano, ele precisa ser olhado como um todo, como uma pessoa que sente, que pensa, que gosta, que sofre. Então, a homeopatia é isso, é uma medicina chamada integral, que valoriza o ser humano como um todo.
Maria Tereza, só completando, então a homeopatia, ela cuida, além da doença, também cuida do sentimento, é isso?
Exatamente, o homeopata, quando você vai lá, ele vai perceber como que você é, se você é calmo, se você é tranquilo, se você é uma pessoa ressentida, magoada, se você é extrovertido, se você evita falar nas coisas difíceis, né? Se você não sabe lidar com as circunstâncias da vida. Então, o medicamento homeopático, não é que você vai tomar o remédio e você nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter problema. Mas, com certeza, você fazendo um tratamento homeopático, você vai se posicionar melhor na vida. E você vai reagir melhor aos acontecimentos. Seja uma gripe, um resfriado, um acidente, um problema no trabalho. Porque quando o nosso emocional está equilibrado, fortalecido, a gente reage melhor. Quando o nosso emocional não está bem, uma gripe já derruba. Vocês sabem, percebem isso, né? Todo mundo percebe.
Antigamente, as pessoas usavam muito chá para curar outras doenças. Eu queria saber se o chá cura de fato muitas doenças ou se é um mito apenas.
Não, a maioria das doenças simples, corriqueiras do dia a dia, pode ser usado no chá, sim. Tudo tem que ter um bom senso. Tanto é bom o uso da fitoterapia que o governo já aprovou o uso da fitoterapia nos postos de saúde. É um direito do cidadão ter um médico fitoterapeuta e um médico homeopata no posto de saúde. Algumas cidades não têm, mas é direito da população. A fitoterapia e a homeopatia já é reconhecida como uma medicina. Tem coisas simples, corriqueiras, do dia a dia, que você pode tratar com chás. E tem coisas que você pode associar o chá a um tratamento convencional. Então, por exemplo, a pessoa que tem pressão alta, a gente não fala para tirar o remédio do médico, hipótese nenhuma. A gente sabe que a pessoa pode agravar, pode vir a ter um quadro, um episódio de hipertensão. Mas nada impede que ela associe um chá, porque a gente sabe que muitas vezes os episódios de pressão, a pressão dela, são decorrentes de um estado de ansiedade. Então, não tem problema nenhum ela tomar o medicamento do médico e associar um chá. Sem problema.
Maria Tereza, você comentou de homeopatia e de fitoterapia. O que é a fitoterapia?
A fitoterapia é a medicina que usa as plantas para tratar qualquer doença. Então, as plantas, elas têm medicamentos nela. Todos os remédios químicos que existem hoje em dia, a maioria dos remédios químicos, vamos dizer assim, 90%, eles foram copiados da natureza. Eles foram copiados do reino vegetal, outros tantos do reino animal, né? Então, as plantas, elas são tão ricas em compostos, princípios ativos medicinais, que eles extraem as indústrias extraem para elaborar remédios, né?
Maria Tereza, hoje, por exemplo, se fala muito em medicações naturais. Mas a gente vê alguém falando em fazer assim 10 ervas, 15 ervas junto. Isso é prejudicial à saúde?
Ah, eu acho muito errado, porque assim, pelo menos a formação que eu tive é que não é porque é chá que você vai tomando de litro, toma meio litro, faz um litro, põe na geladeira e toma quanto quiser. Não, é planta. Mas tem que ter cuidado na hora de tomar. Porque uma planta que pode fazer muito bem para uma pessoa, pode fazer ser extremamente prejudicial para outra. Agora, se você mistura 4, 5, 6, 10, 30 ervas, no final você não sabe nem o que você está tomando, qual que é a composição daquilo, não dá para saber.
É que você falou, às vezes uma erva que vai fazer bem para mim, para um colega meu, não vai fazer bem, né?
E às vezes eles vendem, por exemplo, para emagrecer, que são um conjunto de ervas extremamente diuréticas. A pessoa pode ter uma perda de minerais, de eletrólitos, desencadear um processo assim, até perigoso. Eu sou contra, eu acho que é melhor usar poucas ervas, às vezes até uma erva de cada vez, em pequena quantidade, observar a reação do organismo antes de... Né?
Nessa mistura,
provavelmente, pode formar uma coisa aí que você não sabe nem o que você está tomando, né? Então, eu não sou contra os compostos, mas os compostos têm que ser estudados antes. E poucas ervas juntas, misturadas, né? Agora, um composto com 30 ervas, não dá para saber o que você está tomando.
Nós vamos agora para o intervalo musical, ouvindo Belchior, Apenas um Latino.
Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade.
parentes importantes, vivendo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do vale, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, faço som dentro da noite, e não tenho um amigo sequer. E ainda acredite nisso não, tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro do banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Correta, branca e suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas. Eu não posso cantar como convém, ou não, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. E a vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo. Ao vivo é muito pior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três. Somente eu tenho um compromisso e não posso faltar. Por causa de vocês. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três. Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar. Por causa de vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é secreto, nada, nada é misterioso, não, não, não.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
RC Autopeças. Tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças. 3551-3204.
Tô de moto, tô de boa. Tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa. Tô de Kavinsky.
10h57. Espaço Fati. Entrevista.
Espaço Fati está de volta entrevistando a farmacêutica Maria Tereza Páscoa, da farmácia de homeopatia Ramo Verde. Vamos continuar a entrevista então, Maria Tereza.
Vamos lá.
Fala sobre os cosméticos. Eles são diferentes dos cosméticos encontrados no mercado? Como, por exemplo, hoje a gente tem a grande necessidade de utilizar um filtro solar.
Olha, os cosméticos que a gente trabalha, todos eles são com extrato de plantas, né? Então, chamado cosmético natural, porque o princípio ativo é extraído de uma planta. Então, creme de camomila, de alface, creme com óleos vegetais. Mas os filtros solares, não. Os filtros solares, eles podem ser acrescentados de produtos naturais, mas o que confere a proteção é um produto químico, né? Infelizmente, com no momento atual, que é a destruição da camada de ozônio, a radiação é muito grande e não tem mais como ficar sem o filtro solar, né? Então, é um produto químico, mas que é necessário no nosso dia a dia.
Por exemplo, se eu estou com dor muscular, o que, que eu devo tomar?
Olha, antes da gente tomar qualquer remédio, a gente precisa avaliar o que aconteceu, né? Se essa dor muscular foi devido a um esforço, uma atividade física, é uma questão simples, a gente pode fazer uma homeopatia, uma arnica, um hipérico, sem problema nenhum. Não precisa ver se essa dor muscular é constante, se não tem um fator reumático na história. Então, antes de dar um medicamento, você precisa conversar com a pessoa, tentar avaliar a situação e ter o bom senso de saber se na farmácia você pode indicar um medicamento ou se você tem que encaminhar esse cliente para um especialista.
Você falou da Anvisa e eu estive olhando o computador essa semana, parece que ela está reconhecendo mais 66 ervas aí medicinais.
Devagarzinho, me parece que no início era 90, agora devagar a Anvisa está aumentando o quadro, né? Porque eles colocam somente plantas que já tem um estudo, uma pesquisa em cima. Só que no Brasil nós só temos 500 anos de pesquisa, porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios já utilizavam, já conheciam a nossa flora, utilizavam as plantas. As pessoas usam, por exemplo, camomila, tem registro de 5 mil anos. Então, quer dizer, são plantas já bastante estudadas, já bastante pesquisadas, os efeitos medicinais delas já estão comprovados. Mas aqui no Brasil vem devagarzinho, vem reconhecendo. Existem alguns países em que 80% da medicina é com base na planta. Por exemplo, o país é considerado país bem adiantado. A Alemanha, 80% da medicação das famílias utilizam produtos à base de ervas.
E nós temos aqui no Brasil uma plantação muito linda, que é a
Amazônia. Uma flora maravilhosa. Não só na Amazônia, o Cerrado é um celeiro de plantas, não só de frutas, como de ervas medicinais. Aqui na nossa região de Minas, nós temos plantas nativas, né? Por exemplo, tem o barbatimão, o copaíba, o sucupira, que são plantas que têm um poder medicinal fantástico, são coisas nossas, não foram importadas, né? Porque nós valorizamos muito aquilo que vem de fora. Por exemplo, a camomila não é uma planta brasileira, a erva doce não é. O louro, o coentro, não. Agora, existe a nossa flora nativa, na Amazônia, do Cerrado e até na nossa região aqui, existem árvores com um poder medicinal fantástico. Por que elas não são estudadas, mas por que elas não são valorizadas, por que as pessoas não usam? É porque a gente dá muita importância ao medicamento industrializado.
Tem que contar, né, Maria Tereza, que algumas famílias ainda têm o seu jardinzinho em casa com 4, 5
ervas. Fantástico, isso que você falou é muito importante. No passado, os nossos avós, elas cuidavam das crianças, da família, com um canteirinho de ervas que tinha lá no quintal. Então, dor de barriga, tinha marcelinha, né, tinha as plantas que elas estavam acostumadas a usar lá. E fazia muita diferença. Por quê? Porque naquela época não tinha tanto medicamento industrializado, a medicina, um médico já era mais difícil, então uma intervenção cirúrgica, às vezes, bem mais complicada. Então, o que elas tinham? Elas tinham ali, num pequeno espaço de terra, tinha mais de 50 plantas medicinais. E o que é melhor, elas sabiam usar, sabiam o poder daquela planta, que a gente, com o tempo, foi perdendo nessa cultura.
É muito interessante que você está comentando que as famílias sempre usaram chazinho para resolver vários problemas. Mas a gente escuta muitas pessoas falar que o remédio homeopático tem, assim, faz um efeito mais retardado, mais devagar, assim, dose homeopática mesmo, vamos dizer assim, né?
É.
Como que é o efeito do...
Na verdade, não é que é mais devagar. Nas doenças, a gente tem remédio de homeopatia para as doenças agudas, por exemplo, a criança está com uma febre, está com uma diarreia, tem medicamento que é efetivo, que você dá de duas em duas horas e as crianças melhoram. O que acontece, não é que a homeopatia é mais devagar, é que ela é mais efetiva. Então, por exemplo, ela não é só um medicamento paliativo. Se a pessoa tem uma bronquite faz 15 anos, 15 anos que ela tem bronquite, então ela vai fazer um tratamento com médico homeopata que vai aos poucos levantando essas questões todas, trabalhando essa bronquite. Então, se demorar um ano para curar a bronquite, foi rápido, porque faz 15 anos que ela toma os outros remédios e o remédio é só naquela hora, ele funciona. Depois a pessoa volta a ter crise. Então, você tem que entender que, às vezes, uma doença, ela tem um período e ela precisa ser trabalhada esses períodos. Então, a cura nem sempre é rápida. Não é que o medicamento é lento. É que o medicamento, ele é mais efetivo. Então, ele vai lá nas causas da doença. Os outros medicamentos falam assim, ah, estava com febrão, tomei um remédio, curei. Curou nada. Coisa nenhuma. Abaixou a febre, mas o organismo está lá, com infecção ainda. Então, o medicamento homeopático, eu até gostaria de falar isso, desculpa aí a falação, né? Eu quando começo a falar não paro mais. Mas o medicamento homeopático, ele tem uma coisa importante, que ele estimula o organismo a produzir as defesas. Então, nenhum medicamento homeopático mata bactéria. Ele faz o organismo produzir defesa e é o organismo que vai matar a bactéria. Entendeu?
Então, da forma que você está falando, o remédio homeopático, ele vai na raiz da doença.
Né? O objetivo de um tratamento homeopático é esse, é levantar aquela questão que foi mal curada. Então, muitas vezes, existem viroses que são benignas, por exemplo, catapora, rubéola, coqueluche. Desde que a criança é resguardada, protegida, ela tem uma evolução benigna. Mas, às vezes, a criança é tão medicada, que ela fica incubada. E futuramente ela desenvolve uma rinite, uma asma, um problema de pele decorrente dessas viroses que ficaram tudo incubado, mal curada, né? Então, às vezes, a mãe quer o quê? Uma coisa rápida, mesmo porque hoje todas as mulheres trabalham, ninguém tem tempo. Então, quer que a criança, Sara, tenha uma gripe, aí eu quero dar um antibiótico, uma coisa rápida, para curar rápido. Esse negócio de curar rápido é bem perigoso, viu? As pessoas, tanto é que agora o governo proibiu a venda dos antibióticos. Exatamente por isso, as pessoas se medicam. Porque antigamente estava com gripe, o que fazia? Ficava deitado, 3 dias, tomava uma canjinha de galinha, suquinho, chazinho, e deixava o organismo reagir. Eu, como eu já disse e repito, não sou contra nenhum medicamento, porque todos são importantes. Mas esse negócio, você medicar demais, o corpo vai ficando muito debilitado, ele não desenvolve as defesas dele.
A gente falando aí de medicamento, eu vou mudar um pouquinho. Antigamente se ouvia as pessoas falando que ia colocar um galho de arruda atrás da orelha para tirar dor de cabeça, outros para tirar um mal olhado, né? Mas na verdade, para que serve a arruda?
A arruda é um medicamento homeopático, né? A arruda graviolens, ele é usado para várias coisas, principalmente para bursite. E agora, a arruda, o óleo da arruda, ela também, para algumas pessoas ela baixa a pressão, né? E existe dentro da medicina natural, existe a aromaterapia. Que cada planta, essas plantas todas que têm aromas, né? Que tem um cheirinho agradável, por exemplo, cravo tem um aroma, que mais que a gente lembra, as rosas tem um aroma. Elas atuam através do olfato, elas atuam no nosso cérebro. Porque nós temos no nosso cérebro, antigamente era chamado rinoencéfalo, quer dizer, cérebro do cheiro, cérebro do nariz. Nós temos uma memória olfativa. Então, você sentir um cheiro, por exemplo, da arruda, faz liberar uma série de substâncias, de hormônios, de neurotransmissores que vão atuar no organismo, ou abaixando a pressão, ou regularizando, ou melhorando a tensão, a ansiedade. Então, as plantas, elas têm várias possibilidades de cura, através do óleo, dos aromas, através dos princípios ativos dela, dos pigmentos.
Então, Maria Tereza, da forma que você colocou, então eu também tomar um chá em casa, se for para fazer uma cura assim, eu também tenho que saber qual é o chá que vai me é melhor consultar um médico, é melhor consultar
não tem necessidade. Esses chás do dia a dia que você já tem hábito de tomar, você pode tomar sem problema. O negócio é o excesso e principalmente uma planta diferente. Se for te indicado, ah, você vai tomar uma planta que veio lá do Acre, você não conhece, não sabe como que ela atua no organismo. Então, se você for experimentar, experimenta pequena quantidade, nada de tomar um litro de uma substância que é desconhecida. Agora, se você está acostumado a tomar um chá de camomila, chá de erva doce, um chá de melissa, de funcho, de alfazema, não tem perigo algum. Entendeu?
O pessoal pode continuar tomando tranquilamente.
Pode, e mesmo uma planta diferente, você pode experimentar. Mas, por exemplo, que nem fala assim, a carqueja não é uma planta para você tomar de litro. É para você tomar uma xicrinha de café, né? É, vamos dizer, o chá verde, que está muito na moda. É uma xícara por dia, toma uma xícara, observa, sentiu bem. Agora, tem gente que quando pega uma planta que nem conhece, nunca viu, pela primeira vez, já quer tomar um litro, dois litros daquela planta e quer que emagrece rápido, faz efeito rápido. Aí é que mora o perigo. Agora, não fugindo da sua pergunta, que falou da ruda certo, mal ou errado, né? Independente de toda a ciência, nós aqui acreditamos nas energias, né? Então, você chega em algum lugar, conversa com alguma pessoa, se sente extremamente bem, se sente um ambiente bom. E se você chega em outro lugar, conversa com uma outra pessoa que você nem viu e de repente você sente mal. Nós não somos só matéria, nós temos um campo energético em torno de nós. E esse campo energético percebe as energias dos ambientes e nós somos sensíveis a essas energias. A maioria da pessoa é sensível. Então eu falo assim, eu fui em tal lugar, voltei com o corpo ruim, com as costas doendo, com canseira, com maçoneira. Sem dúvida não foi só cansaço físico, teve uma questão energética que teu organismo percebeu. Eu acredito na ruda sim, tá? Na ruda, na Guiné, na espada de São Jorge, sem problema.
Bom, hoje nós entrevistamos a farmacêutica Maria Tereza Páscoa, da farmácia de homeopatia Ramo Verde. Muito obrigada, Maria Tereza, pela tua presença. Nós contamos novamente com um retorno seu aqui, tá?
Nossa, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho da área que eu trabalho. É um prazer, né? Eu conheço vocês, a Elisa fiquei conhecendo agora. E, nossa, é um prazer. Eu acho que esse programa, assim, muito bacana, essa oportunidade que vocês dão para os diversos profissionais exporem as suas ideias, contar um pouquinho da sua profissão. Então, eu é que agradeço.
Que bom. Eu quero agradecer novamente à Rádio Comunitária pelo espaço cedido, pelo Rodrigo, Flávio, a equipe que toda que dá essa oportunidade para a gente e que todos tenham um bom dia. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom dia.
Termina aqui o Espaço Fati, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade. Apoio Cultural. Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade, um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões segunda às 19h30 no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 19h30. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Onze horas, 14 minutos, este é o Giro pelo Guaxupé. Eu queria dar bom dia para todo mundo aí que está do outro lado. A rádio hoje está movimentadíssima aqui, muito legal. E eu queria, como todo dia ontem também, eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal da FAT, da Faculdade de Terceira Idade, que sempre apresenta esse programa maravilhoso, né? Aqui sempre trazendo convidados especiais. E é o seguinte, queria mandar um abraço aqui para todo mundo que ouve a gente, que confia na rádio, que ouve a gente todo dia, que tem esse carinho, essa energia que a gente recebe bastante positiva aqui. É isso que anima a gente todo dia a vir aqui e falar bom dia para vocês, tá legal? E ó, outra coisa, a gente estava falando sobre a conferência municipal, aliás, sobre o Conselho Municipal da Mulher, que estiveram lá em Belo Horizonte. Eles estiveram numa conferência levando políticas públicas, propostas de políticas públicas para em benefício, né? Ou seja, para ir de encontro aos direitos da mulher. E a gente vai continuar ouvindo essa entrevista com a Silvia Costa, Luzia Angelini e também a Maria Amélia.
Pessoal, antes de até eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. O nosso ouvinte aí que está ouvindo vocês falarem sobre essas conquistas e sobre o Conselho da Mulher, né? E aí a mulher, o homem, né? Que estão nos ouvindo do outro lado, se eles tiverem uma proposta, por exemplo, olha, eu acho que eu vejo aqui minha irmã, ela sofre algumas coisas assim, eu vejo que minha avó não está muito legal, ou a própria pessoa, poxa, olha, eu sou mulher e tenho passado por tal coisa, tal dificuldade, enfim, e tenho uma ideia aqui, que poderia ser melhor, enfim, poderia melhorar, ou acredito eu que poderia trazer melhorias para as mulheres do município, enfim. Como é que funciona, como é que essa pessoa tem acesso ao conselho para o cidadão comum, que não é integrante do conselho, não é conselheiro, não é vice-presidente, como que ela tem acesso ativo a esse conselho e como que ela pode se beneficiar desse, entender esse conselho como um instrumento de transformação para ela?
Rodrigo, muito boa pergunta. Ainda nós não temos sede própria, né? Nós nos reunimos toda primeira terça-feira do mês, né? Na sala da Câmara Municipal. Então, 17h. Então, toda primeira terça-feira do mês, o conselho está reunido. E então, vamos conseguir, acredito agora, logo nós temos a nossa sede, né? E que nós temos alguém que possa estar atendendo diariamente todas as mulheres. Mas ainda hoje é essa reunião. E pode nos procurar também particularmente. Eu sou a vice-presidente, né? Tem a Sandra Helena, a presidente. E conselheira, tem a Andréia da Educação, a Luzia, Angeline, tem a Silvia que pode procurar ela. Então nós temos o conselho que pode estar procurando uma das conselheiras, mas acredito que logo nós temos a nossa sala, né? Mas foi muito importante, Rodrigo, a nossa participação, né, do município na estadual. É uma vantagem de nós conseguirmos estar lá, né? E reivindicar o nosso, né, nossas propostas que foi levada. E todas as nossas propostas, não ficou nenhuma a desejar, porque não foi como nós fizemos, né, a nossa proposta, mas ela englobou junto dos outros municípios que todos têm as mesmas necessidades. Então, com isso, nós ficamos muito felizes, né? Nós tínhamos uma proposta aqui, e que foi muito importante, o reconhecimento, né, que nós pedimos pelo governo federal do direito da aposentadoria, como a Luzia falou, das mulheres trabalhadoras rurais, né, que comprove a sua atividade, né, sem exigência de documento. Porque isso é muito difícil. Todas trabalharam, mas a exigência é muito grande. Então, essa foi a reivindicação também de todos os municípios mineiros. E uma proposta também que levamos de ter curso profissionalizante para as mulheres, principalmente para as domésticas, né, com direitos de salários iguais. Então, passou na votação. Então, foi muito bom a participação nossa na estadual.
Bom, voltando um pouquinho àquele questionamento de como interagir com o Conselho, terça-feira nós teremos uma reunião que a gente vai estar discutindo tudo isso, e acredito que logo após essa reunião a gente já vai estar com uma formatação melhor destes contatos, e nós vamos estar fazendo contato com as escolas, com as associações de bairros, com os diversos segmentos da sociedade, abrindo esses canais de comunicação e notificando como fazer o contato por e-mail, que telefone, e inclusive, à medida do possível, a gente está deslocando para determinados locais para estar fazendo essa interação. Por exemplo, tem uma experiência muito bacana, que era do Conselho Municipal de Santos, que é do Conselho Itinerante. Por exemplo, se a população não vai na reunião, que às vezes não está nesse nível de mobilização, algumas pessoas do conselho saem, vão naquele bairro, ouve aquele bairro, saem, vai lá no encontro da terceira idade, vai onde está o encontro de jovens. Então, o importante é esse exercício democrático de interação com o povo. O povo realmente assumindo a sua responsabilidade na causa pública. Não é só esperar pronto que venha só dos políticos, de órgãos institucionalizados. E essa, como nós já comentamos em outros momentos, eu estou aqui no conselho como representante da Ungangakira, do movimento do Cultura de Paz de Guaxupé, que a Cultura de Paz engloba tudo isso, defesa dos direitos, a participação política democrática, a tolerância, o respeito à diversidade, respeito ao gênero. Tudo isso está contido na plataforma da Cultura de Paz da ONU, da qual nós estamos fazendo força para divulgar aqui em Guaxupé, não é? Então, nós estaremos trabalhando dentro destas plataformas, não é? E o que eu te falar, que a gente gostaria que esses 100 anos de Guaxupé, né, a gente conversou muito rapidamente sobre isso, talvez a gente tenha uma oportunidade para estar conversando melhor, que a gente possa, de repente, estabelecer metas de conquistas efetivas de Guaxupé até esses 100 anos, que a gente possa chegar aos 100 anos num salto de qualidade. Guaxupé até os 100 anos e 100 anos para frente. Então, que esse avanço dessa cultura democrática, dessa política com P maiúsculo, dessa política pública, possa ser o grande avanço nosso, e a gente possa estar traçando mobilizações conjuntas, pessoas de boa vontade que queiram realmente se juntar. Porque um andorinha só não faz verão. Então, o que a gente precisa, que em tudo se está falando hoje, é integração sistêmica, é integrar um conselho com o outro, é integrar legislativo com executivo, com o povo. Acabar com essa dicotomia, porque isso é o entrave da burocracia. Quer dizer, é um trabalho suprapartidário, é um trabalho que não depende de idade, não depende. É um trabalho realmente unificador, em que um respeite a diferença do outro, que um possa somar com o outro para a gente chegar. Isso realmente é uma cultura de paz, uma mobilização saudável que possa levar a gente ao crescimento. E toda a grande esperança nossa é que Guaxupé possa caminhar. Agora, uma coisa muito curiosa. Muitas coisas que a gente está tentando fazer aqui, que às vezes não consegue, estão acontecendo em outros lugares. Porque com a nossa articulação, isso é muito curioso. O que nós fizemos de contato nessa conferência foi uma coisa riquíssima. Independente do que a gente fez lá, nos bastidores ali, no almoço, nos intervalos, nós fizemos articulações importantíssimas com gente que está afinizado com os nossos ideais, com gente que já está com experiência, eles passando as experiências deles e nós passando a nossa. Então, muita coisa da nossa experiência, da experiência que a gente tem de outras caminhadas, que ainda não estão acontecendo em Guaxupé, porque às vezes ainda não está amadurecido o processo daqui, nós estamos juntando com outros locais, ganhando força para que isso aconteça num nível coletivo. Então, eu acho que isso é muito importante a gente contabilizar, porque às vezes a gente fica assim, um pouco desanimado, né? Você sabe, você é um desses que trabalha toneladas para às vezes conseguir um quilo. E às vezes a gente se sente assim um pouco, ai meu Deus, poxa, a gente queria que a coisa andasse mais rápido, a gente queria que fosse diferente, mas às vezes a estratégia é outra, a logística é outra. Quando a gente faz uma coisa para fora, o de fora chega aqui mais depressa do que se a gente fizer aqui. Essa é a minha experiência, que eu tenho passado muito. Aquilo que eu não consigo no lugar que eu estou, eu jogo para fora. Aí de fora vem, olha, fulano está fazendo, que é bacana. Aí incorpora aquilo que a gente mesmo criou. São as incoerências do ser humano, mas que o importa para nós é a gente estar realmente fazendo essa sinergia, essa força. E o que é importante colocar, Rodrigo, a rádio comunitária, a importância que ela tem dentro desse processo. Eu sei porque eu estou aqui o tempo inteiro atormentando vocês e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente citou muito lá na conferência, nas nossas conversações, esse exemplo que a Rádio Comunitária de Guaxupé está dando, de abertura. Inclusive tem um eixo, que foi o eixo que eu participei, que é o eixo da comunicação e da mídia. A importância da mídia, o serviço e o desserviço da mídia dentro desse processo todo. E uma das coisas que foi discutido foi, dentro do eixo da mídia, duas vertentes. A garantia de que a mídia possa realmente estar trabalhando a favor dessas conquistas políticas. Que a mídia possa estar fazendo essa educação não discriminatória. E tem um item que é o do monitoramento da mídia, que é um negócio muito controverso, dá muita polêmica, como se fala em monitoramento da mídia. Monitoramento não no sentido de estar proibitivo, nada disso. É um monitoramento assim. Quem pode estar apontando aquilo que a mídia em todo o setor, a música, a cultura, está fazendo de distorcido em relação à promoção da mulher. Então, tem um item...
O observatório,
exatamente. Só que esse observatório, ele vai além da mídia falada, escrita, e vai também para a parte cultural. Então, olha que coisa interessante. Tem um dos itens aqui, que foi para a Nacional, que é criar um monitoramento, não é? Para as propagandas e músicas que depreciem a imagem da mulher, revertendo o valor, até com proposta. Eu não posso assim enunciar papum, porque ainda teve revisão em cima disso, e a gente está esperando essa redação final. Mas em termos gerais, há uma proposta que vai para a estadual em cima desse monitoramento das produções culturais, aliás, não é nem cultural, da subcultura, música, teatro, propaganda, o que quer que seja, que transforma a mulher em objeto, que deprecia.
Inclusive, eu queria só aproveitar esse gancho, que esse dia a gente passou, a gente exibiu aqui no Giro uma entrevista com um psicólogo que foi, inclusive, um orientador meu, o professor Jacó Pinheiro Goldberg, e ele falando justamente sobre isso, quer dizer, ele falando assim, antigamente a mulher era tratada de dama, de flor, hoje ela é tratada de cachorra, né? Então não é nem uma questão de juízo, de valor, é uma questão de desumanização mesmo, né?
Exatamente. É uma questão que aí já é desrespeito mesmo. Agora, para você ver como que o ser humano é tão contraditório. Cachorra é a outra, não a minha filha, não a minha irmã, não é? Então,
só quem dança funk que está na televisão lá no Rio de Janeiro.
Exatamente. Então, para você ter ideia, esse exemplo eu achei muito ilustrativo, fato real, até eu pedi que me mande os dados todos para a gente ter isso até como uma forma de incluir nesta campanha para essa proposta. Foi numa cidade ali de Minas, fizeram, olha o nome do evento, primeiro Piranhão Fest, tá? Evento público, quer dizer, aprovado, se ninguém vetou, ninguém deu um alvará proibindo, e pasme-se, o prêmio de R$300 para a mulher que fosse com a minissaia mais curta. Gente, uma festa pública. Então, não é que a gente quer ser, como é que fala, moralista, nada disso. É a dignidade da mulher. Porque essa mulher que se presta a isso, depois a hora que ela apanha do homem, a hora que ela leva as pauladas, aí vai reivindicar seus direitos. Mas se a mulher não impuser o seu respeito, se a mulher não promover a sua dignidade, como é que ela quer ser respeitada?
Silvia, quer dizer, não é uma questão de moral, não é porque ela está de saia curta, ou porque a questão é a coisificação, né? A coisificação, ou seja, você trata aquilo como um objeto. Então, quem vier com a saia mais curta, por quê? Porque daí, então, aquele é um objeto supostamente de cobiça, que naquele momento não deseja, mas é um objeto, ou seja, aquilo serve e presta somente para aquilo naquele momento. Então, ou seja, é uma coisificação mesmo, não existe uma humanização, porque assim, eu quero dizer isso bem claro, porque assim, para a gente deixar claro assim, não é um moralismo com relação, mas a mulher foi de biquíni, fio dental, na praia, no Rio de Janeiro, não, isso ela tem direito de fazer, não é, né, quer dizer, não tem uma coisa a ver com outra, quer dizer, não é que o corpo é algo ruim, de forma alguma, né, ruim é violência, é sacanagem e tal. Mas a questão aí é a coisificação ou, muitas vezes, a banalização e a erotização também de coisas que, na verdade, poderiam ser interpretadas de maneiras mais naturais. Seria isso?
Exatamente. Inclusive, Rodrigo, olha, aqui eu não estou falando assim em nome do Conselho da Mulher. Agora é uma opinião minha como comunicadora, como colaboradora da Rádio Comunitária. Eu acho que a comunitária pode fazer um trabalho incrível nesse sentido, a gente trabalhar nessa coisa, estar captando essas músicas que estão transgressivas, a gente ser um instrumento monitorador eficiente. Eu acho que a gente poderia fazer esse trabalho, a gente pode estar divulgando isso, a gente pode estar levando isso para a educação, porque, olha, eu não estou falando de gospel, estou falando de experiência em outros lugares. Às vezes eu ia em escolas, me chamavam para eventos, todo, dentro do projeto que eu tinha de mídia, chegava lá, dentro de uma escola, as meninas dançando boquinha da garrafa. Né? Dentro de escola. Agora, se a educação permite isso, então não acho que é proibir, é educar. Ó, você quer boquinha da garrafa? Por que não vale a pena? Vamos educar, a função da educação é essa. Não é? Então eu acho que a gente poderia depois, tem muita gente aqui, ouvintes da comunitária, que são pessoas legais, que podem estar ajudando nessa captação, não é? Desses produtos que a gente precisa, a gente não vai sair cobrando multa, pondo no paredão, mas mostrando para a juventude que o caminho não é por aí. Não é? E eu acho que o que a gente fizer aqui serve para outros lugares, então não precisa cada um inventar uma coisa. Um que faz aqui, outro faz lá. A gente vai juntando estes conteúdos, a gente vai juntando essas propostas e podemos até articular com outros meios de mídia que são especialistas em monitoramento para a gente fazer esse monitoramento legal. Aí vai para o nosso site, vai para o site estadual, vai para o portal e a gente começa a fazer a educação no país inteiro. né? E até uma campanha assim, nos bailes, com as bandas, né? Para que eles façam a sua adesão. Eu acho melhor conseguir pessoas que façam a sua adesão no momento que proibir. Ele falou assim, ó, não faz isso. Não acho legal. Falei assim, poxa, tem uma campanha assim, você não quer entrar nessa campanha conosco? Você não quer, nós vamos fazer a divulgação da sua banda, do seu conjunto, como uma banda cidadã, uma banda que respeita. Isso é um marketing de qualidade para eles. Então eu sou mais por fazer a campanha positiva, e fazendo a positiva a gente desmonta a outra.
Sem dúvida. Olha, pessoal, eu queria agradecer, a gente poderia ficar 4 dias conversando aqui. Eu queria agradecer vocês, queria saber. A gente vai fazer outros e muitos, e para mim eu penso que poderia ser constante, né? Isso é fundamental, que acho que todos os ouvintes têm acesso a essas questões. Inclusive, eu queria até mencionar o seguinte, que acho que é legal a gente deixar claro uma coisa aqui assim. O Conselho da Mulher, na verdade, vocês então estão representando a população, ou seja, realmente é um veículo da população. Eu acredito que hoje a gente tem mudado, né? Como assim, nós somos uma democracia nova, praticamente engatinhando ainda, acredito que a gente não tenha muito acesso ou muito conhecimento de algumas coisas que para a gente às vezes parece muito distante, até porque o que a gente tinha como impressão de representação do povo é Câmara de Vereadores, é Senado, é não sei o quê, que na verdade parece um monte de gente com sangue real, né? Que se coloca de uma maneira acima e não como comuns, né? Que seria o mais ideal, que, se não me engano, até na Inglaterra é a Câmara dos Comuns e não a Câmara de Vereadores. Mas, enfim, acredito que o Conselho faça essa função realmente de um representante de um setor, assim, um representante comum das pessoas comuns, né? Que acredito muito eu, que seria, eu estou dando minha opinião aqui, isso é uma opinião minha, Rodrigo Sá, que é uma questão assim, acredito que esse exemplo que vocês estão falando, estão dando aqui, de ter ido até Belo Horizonte, de mostrar que a coisa está andando, está funcionando, isso é fundamental, porque mostra que essas representações populares nem sempre são em vão e nem sempre são pessoas que se acham mais que os populares, porque geralmente é o que a gente infelizmente vê no nosso Brasil, né? Essa porção um tanto quanto teatral, quase de sangue azul, de pessoas que se dizem representar o povo, mas que se posicionam de uma maneira quase que psicótica na hora que assume essa função.
Eu só queria acrescentar, Rodrigo, o seguinte, que não é só Guaxupé, infelizmente é uma imaturidade democrática que é comum em todos os lugares. As pessoas gostam de criticar, meter pau no boteco, aqui, ali, porque isso não está bom, porque não sei o quê, porque a política... Aquela crítica estéril que não leva a nada, que atrapalha, que desgasta energia. Então, o caminho da democracia é as pessoas, sim, fazerem críticas bem feitas, argumentadas, construtivas, através do canal competente. Não é? Então, a mídia é importante? Importantíssima. Só que antes de ir lá na mídia meter o pau, primeiro vai no canal competente para encaminhar, olha, isso assim, assim, eu não concordo, porque você tem o canal competente, você tem os seus representantes. Se foi, deu a sua opinião, deu a sua participação, não conseguiu, aí vamos para a mídia. Agora, eu acho antiético, não é? A gente primeiro criticar, criticar, que a gente não fazia a nossa parte. Então, sempre que as pessoas criticam, falam, eu concordando ou não, a minha postura é sempre essa. Você já encaminhou sua proposta para quem? Você já falou para quem pode tomar providência? Não adianta, aí sabe que a resposta é, não adianta nada. Mas você já fez para dizer que não adianta nada? Para você dizer que não adianta nada, você tem que primeiro fazer, exercer essa responsabilidade social, testar que não deu certo, para depois dizer que não faz nada. Então, até eu acho assim, essa educação política, esse amadurecimento, não é educação política partidária, esse exercício de cidadania é uma coisa realmente que está para ser feita. A rádio comunitária já está iniciando isso, a gente até tem ideia de estar melhorando isso, e eu acho que esse é o caminho. que vale não só para as causas da mulher, como para todas as causas de melhoria do, da cidadania.
Sem dúvida. Isso é muito importante. Sem ser o reclamão, né, a gente pode realmente fazer função. As coisas que funcionam são diferentes das coisas que só ficam ali, sabe, para gastar, para desgaste de energia, fica só ali falando, desgasta, desgasta e não sai do lugar. É interessantíssimo isso que a Silvia falou, porque realmente, se você tem alguma crítica, se você tem algo que está te incomodando, o que, que você fez por isso de maneira consistente, de maneira funcional? O que, que você fez? Às vezes você reclamar, bradar aos ventos, isso é bom para você desabafar emocionalmente, para você pode funcionar naquele momento, mas é só, não vai funcionar concretamente e fazer aquela função da ação que você deseja mesmo, né? Da transformação que você deseja ali, concreta, não vai ter. Você vai desabafar na hora, que já é uma grande função, pelo menos você vai se aliviar daquele transtorno. Mas pare e pensa, tudo bem, e o que, que eu estou fazendo para que isso realmente transforme da maneira que eu desejo? Pessoal, vocês querem deixar alguma consideração final, por favor?
Olha, Rodrigo, eu quero dizer também que nessa conferência estadual, onde estava 241 municípios, né, presente, e teve eleição para levar as propostas também votadas para nacional. Olha, é com muita satisfação, né, alegria, que nós, Guaxupé, conseguimos 3 vagas, né, para 3 delegadas, também representar Guaxupé em Brasília. Então, isso é um passo muito grande para nós. Olha, eu, às vezes eu paro, eu não acredito, né, ou, assim, o que a gente está conquistando, o que a gente está conseguindo. Porque isso é ir e lutar pela nossa conquista, né? E acreditar nelas. É como você acabou de falar, e a Silvia, se a gente não fizer, então só reclamar não basta, né? Então não é fácil sair de casa, deixar a família, todo o trabalho, como fizemos, né? De sair no domingo à tarde, deixar a tarde de domingo, só voltar na quinta-feira de manhã, que chegamos 1h. E foi um trabalho muito pesado, cansado, muito cansativo. E agora, né, nós temos essas 3 vagas para 3 delegadas em Brasília, e lá conquistar o nosso espaço. Então, isso é uma satisfação, muita alegria. E eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar falando para os ouvintes, na comunitária. Então, agradeço de coração, né? E desejo tudo de bom para você, Rodrigo, para toda a comunitária e todo ouvinte, viu?
Bom, eu também quero agradecer, né, a oportunidade da gente trazer aqui o povo de Guaxupé, através da rádio comunitária, que a gente conviveu lá, a experiência que a gente adquiriu, e a nossa luta, que se Deus quiser vamos estar em Brasília, lutando pelos direitos dessa igualdade, né, entre das mulheres e dos homens, né, esse... Diz que esse século é o século da mulher. Então, o que a gente quer? O Brasil mulher quer mais espaços na política, equidade no trabalho, autonomia na família e inclusão no desenvolvimento. Obrigado, Rodrigo.
Obrigado, agradeço vocês. Silvia, por favor.
Bom, eu queria agradecer de coração ao Conselho da Mulher, a Sandra, pela oportunidade que deu da Ungangakira e do Movimento de Cultura de Paz de Guaxupé estar integrando o Conselho. Essa abertura para nós foi muito importante e a gente está fazendo o possível para corresponder a essa confiança. E queria também agradecer à comunitária por toda essa oportunidade que está dando para a ONG, para mim, para o Conselho, para todo mundo. E eu tive muito tempo fora de Guaxupé, não é? Então, onde a gente está? De onde você é? Eu sou de Guaxupé. Ah, da terra do doce de leite? Traz um doce de leite para mim. Então, durante anos, eu ouvia dizer, você é de Guaxupé, da terra do doce de leite. Aí fechou a fábrica de doce de leite. Ah, você é da... Não, a fábrica de doce de leite fechou. Aí nós passamos a ser, você é de onde, Guaxupé? A terra do café, a terra da Guaxupé, que é a grande empresa, né, nos rankings mundiais. Agora, o meu sonho é que quando nós chegamos lá fora, como já aconteceu nesse conselho, de onde cede, Guaxupé, Guaxupé seja conhecido pelas suas ideias. Que Guaxupé seja conhecido como um laboratório de cidadania. Então, que aquele sonho dos inconfidentes mineiros de 1800 seja revivido no século XXI, não mais como inconfidentes mineiros, mas como os confidentes mineiros, aqueles que confiam, aqueles que fazem agora, não as reuniões nos porões fechados, escondidos, mas aqueles que fazem as reuniões escancaradas, as plenárias, esse grito da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que é o lema da Inconfidência. Que Guaxupé seja realmente esse laboratório, que aquilo que a gente fizer aqui possa somar e juntar para o bem de todo mundo, não só da nossa cidade.
Legal, gente, muito obrigado. É isso mesmo, que nem uma bandeira mineira lá que está escrito, vocês sabem o que está escrito lá? Liberdade mesmo que é tardinho, não é? É, isso aí. Então tá certo, ó, pessoal, muito obrigado. Valeu, e o Giro pro Guaxupé prossegue nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2001. Essa entrevista foi na segunda-feira. Mas a Silvia, a entrevista gravada, essa aí foi a Silvia Costa com a Luzia Angelini e também a Maria Amélia, elas que fazem parte do Conselho dos Direitos da Mulher aqui do município de Guaxupé. E depois a gente conversou hoje com a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, a Sandra Helena Silveira Lopes.
A todos os ouvintes, olha, nós somos muito bem representadas, que a dona Silvia Costa, voluntária, acompanhou a Luzia Angelini, também Maria Amélia, vice-presidente do conselho. Então foi muito proveitoso, segundo elas disseram, e eu acredito que a gente teve sucesso, porque foi acatados assim, propostas que nós analisamos aqui na nossa conferência municipal, e o que a gente quer buscar é que essas propostas a nível nacional, que a conferência vai ser em dezembro, sejam realmente alcançados esses objetivos. E o principal, eu acho que não deve ficar no papel, que a gente consiga colocar isso em prática, né? Transformar em algo concreto. E eu fiquei muito feliz com a nossa reunião de ontem, que um dos objetivos nossos é buscar construir, buscar ter a casa de abrigo para as mulheres vítimas de violência doméstica, porque nós temos a casa do Bom Pastor, que acolhe os homens, né, tem a casa transitória para crianças, mas nós não temos uma casa para as mulheres que sofrem essas agressões, porque muitas vezes elas não podem, sofrem sérias agressões e não tem como sair de casa. Então eu acho assim, que é uma luta que a gente, como se diz, se Deus quiser, vamos conseguir com a ajuda aí. Então estamos aí buscando isso.
Aqui no Guaxupé, principalmente, fundamentalmente, a gente vê nos jornais no final de semana, parece que é bastante comum, inclusive, essa questão da violência contra a mulher, né?
É bastante comum mesmo, não só em Guaxupé, mas no estado, né, e no Brasil todo. Mas isso aí também, eu acho que é um trabalho que deveria ser feito, que, assim, buscar não dar um auxílio também só à mulher, mas também ao homem. Por que está acontecendo isso? Né? Qual a causa? Né? Fazer um trabalho educativo, um trabalho social, psicológico, da família, buscando princípios, valores, né? Para, como se diz, ter uma unidade entre marido, mulher e realmente a valorização da família.
Presidente, para a gente ir aqui já para o finalzinho da entrevista, mas é algo que é fundamental que a gente não pode deixar de falar. O Conselho dos Direitos da Mulher, essa ida, por exemplo, até Belo Horizonte, essa representação lá, mostra que o Conselho está ativo, né, e de uma maneira bastante eficaz e eficiente. O que você pode falar para a população de Guaxupé, muitas vezes, principalmente para as mulheres, as mulheres, os homens que estão nos ouvindo, com relação ao conselho, né? O que, que é este conselho e como que as pessoas podem se apropriar dele, presidente?
Então, esse conselho, ele quer buscar políticas públicas que a gente possa estar auxiliando, você entendeu? Para ter igualdade de direitos, você entendeu? Para ter conhecimento dos direitos, tanto a mulher como o homem, sabe? termos de segurança, ela ter acesso ao trabalho, a gente vê o aspecto saúde, atendimento, como que a mulher está sendo atendida. Então, todo trabalho exige dedicação. Então, como se diz, eu estou no conselho, representante da sociedade civil, entendeu? Então, como se diz, cada um fazendo um pouquinho ajuda, porque tem os representantes do poder público. Então, é um trabalho que a gente também tem que fazer com calma, porque não adianta nada você falar, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, fazer correndo e não sair bem feito. Então, tudo tem que ser com cautela, com projeto e paciência. Então, eu falo assim, tanto para a sociedade, para as mulheres principalmente, tanto para os homens, que a gente quer, assim, estar aí para ajudar, entendeu? Nós não temos uma sede ainda e a gente quer lutar para isso, para ter essa sede, para poder estar, assim, trabalhando unido com a sociedade também. Porque o conselho, ele está aberto a toda a sociedade, a empresários, para trabalhar em parcerias. Então é isso que a gente quer trabalhar em unidade, em parceria também.
Essa foi a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, a Sandra Helena Silveira Lopes. E daqui a pouquinho, depois do nosso apoio cultural, a gente fala sobre Saci.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Escritório Contábil Smar Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
São João Supermercados. O supermercado da família.
São João Supermercado.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune. 3551-4237.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Doutor Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
Sobre Saci, quem vem vindo ali é um preto retinto, anda nu, boneco cobrindo o pichain e pitando um cachimbo de bambu. Você sabe que o vereador Mauri Palos, Silvinha de Sá, conversou com ele e ele entrou na Câmara com um projeto de lei que institui no calendário oficial do município o dia do Saci. Bom dia, Silvinha de Sá. Bom, a gente nem conversou hoje, né? Ficou corrido aqui. Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Ô, Silvinha, eu ia pedir para você falar bem próximo do microfone, por gentileza. Tá? Não esquece dele, não. Me fala como, o que você conversou com o Mauri?
Então, o Mauri acaba de entrar na Câmara, né? Foi matéria distribuída, com projeto de lei que que vai instituir oficialmente em Guaxupé o dia do Saci. Essa oficialização em Guaxupé repete a oficialização em uma série de lugares.
Cidades que já existem, uhum, né?
No Brasil.
Então, vamos ouvir aqui o que você conversou com ele aqui.
Uma vantagem do dia do Saci.
Na verdade, é um projeto que já vem acontecendo em algumas cidades do Brasil. Fortaleza é uma delas. É, a gente está tendo meio que contra a maré dessa norte-americanização da cultura nossa. Então é uma forma de, por exemplo, hoje as escolas de inglês, todas no Brasil, em Guaxupé não é diferente, comemora o dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween.
Uhum.
Que é uma cultura interessante, mas não é uma cultura brasileira, não é uma coisa nossa. Uhum. Então o dia do Saci, a gente colocou propositalmente no dia 31 de outubro, para ser um contraponto, ou uma forma de reflexo dessas escolas e da comunidade no geral, para pensar um pouco na cultura nacional, no que valoriza a nossa terra, que é onde a gente tem origem. Não sei se vocês assistiram ontem, aliás foi até emocionante, o jogo do Internacional contra o Inter e... Inter e Corinthians. E na hora de começar o jogo tem aquela cerimônia de cantar o hino nacional. Lindo, pessoas cantando o hino nacional. Em seguida, eu não tinha visto isso em nenhum jogo ainda, eles tocaram o hino do Rio Grande do Sul. E as pessoas, eu não conhecia o hino. E as pessoas cantando o hino tinham batido até a mão no peito, assim, do tanto que eles se identificavam e se emocionavam. A torcida cantou muito mais o hino do Rio Grande do Sul do que o hino nacional. Ou seja, é uma prova da força da cultura daquela comunidade. É um reconhecimento que eles têm com todo o passado e toda a história deles. E o dia do Saci é diferente. É uma forma de a gente reconhecer a história brasileira, reconhecer um personagem folclórico da história brasileira e um contraponto para a gente parar e pensar um pouquinho que somos brasileiros. Apesar de somar várias tribos do mundo, nós somos brasileiros.
Ah, o Saci é um ícone, mais ou menos, do folclore, né?
O Saci é um ícone da cultura brasileira, do folclore brasileiro.
Obrigado,
Maria. Esse foi o vereador Mauri Palos, então, falando sobre a institucionalização do dia do Saci. E nós estamos aqui no nosso estúdio recebendo o Amaral, que muito tempo aqui não falava com a gente. Amaral, depois ele vai dar uma receita aqui com o Saci come, que ele vai falar pra gente.
Muito difícil, viu? Eu não vi ainda, não.
A gente também está com a coordenadora do Instituto Cultural Ilha José, a Carolina Borges, que entende muito de Saci, faz parte da ONG Saci Altos Pererês e também incentiva a leitura através desses personagens folclóricos também. O Saci e toda a sua turma. Né, Carolina? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. O Rodrigo também faz parte do Saci Altos Pererês. É uma das associações em prol do Saci. E se eu deixar aqui, eu tenho tanta coisa para falar.
Mas então, fala, por favor, me conta sempre. Porque é o seguinte, muita gente ouve a gente falando o seguinte: ah, o Saci, o que tem a ver, que não sei o quê. Bom, nós brasileiros, muitas vezes nós temos esse hábito, né, de não levar a sério o que é nosso. Mas enfim, o que é o Saci?
É engraçado o que tem a ver, né? Vou perguntar, o que tem a ver a etnia portuguesa, indígena e africana com a gente? O que tem a ver?
Nada, né?
Nada. Pois é, o Saci, aquele chapéuzinho vermelho dele, ele é um garrote que os portugueses utilizavam, os guerreiros portugueses utilizavam para se proteger. Então era um símbolo revolucionário. Tá? Então veio lá de Portugal esse símbolo. Os índios, antes do negro chegar na nossa terra, os índios tinham uma entidade que chamava Iaci Iaterê, que era um índiozinho danado, sapeca, que fazia várias traquinagens na mata e para espantar as coisas ruins e para fazer traquinagem mesmo, mas ele tinha duas pernas. Daí chegou o africano. Aí esse indinho ficou colorido de negro e virou Saci Pererê. Tem muitas histórias para dizer por que Saci tem uma perna só, mas uma delas, que eu vou escolher para contar aqui, tem umas até que não pode contar. Uma delas é que o Saci, ele era...
O Saci vai ficar bravo.
Uma delas é que o Saci, ele era um negro, um escravo, que foi amarrado no tronco, uma das pernas dele, e ele preferiu arrancar a perna do que ficar preso.
Essa eu acho a mais bonita de todas.
É a mais bonita, o Saci é um libertário. Então, assim, eu acho que tem muito a ver, eu não sei se é essa sensação.
E que você tem um manifesto aqui, o manifesto do Saci, né? Aí o que que fala? Que um espectro ronda a indústria da cultura, como já ocorrera durante a Primeira Guerra Mundial, quando os chamados povos civilizados se matavam entre si nos campos da Europa. Aí ele coloca aqui, ó, como lembra Monteiro Lobato em inquérito escrito em 1917, o espectro do Saci voltou para dar nó na crina das potências que invadem os outros países com uma indústria cultural predadora e orquestrada. O Saci é reconhecido como uma força de resistência cultural a essa invasão. Ou seja, trocando miúdos, a gente, quando a gente abre as pernas para tudo que vem de fora, né, o Saci, digamos, ele é contra isso, é isso?
É, o Saci, na verdade, ele é muito amigo das bruxas, feiticeiras, mas ele é amigo, aqui a festa é dele, elas são convidadas. É, o Mauri falou uma coisa que é triste, que é em toda escola de inglês se comemora o Halloween. Mauri, tem algo mais triste acontecendo. As escolas públicas, as escolas particulares, que não são escolas de idiomas, também estão fazendo o dia do Halloween no dia 31 de outubro. Eu acho que no dia 31 de outubro, que é o dia do Saci instituído em alguns lugares que eu vou falar aqui, ele é um dia para você convidar as feiticeiras para participar. Elas também são ótimas, só que quando a gente vai buscar a raiz da história dessas feiticeiras, a gente vai ver que elas comemoram um período, eu esqueci o local, mas é um período de um local da Europa, assim, que eles comemoravam o solstício de verão, que é a colheita e tal. Tem a ver com eles, não tem a ver com a nossa história. Eu acho que isso é... E é engraçado, porque ontem o Mauri foi propor essa lei e pelos relatos de quem esteve lá, os jornalistas presentes, né, alguns jornalistas se espantaram, porque tanta coisa séria vai votar no dia do Saci. Isso me deixa preocupada, porque tem algo muito mais sério acontecendo. É o não reconhecimento da nossa identidade. Isso é seríssimo.
E uma desintegração, né? A perda da identidade. Desintegração mesmo. Quer dizer, predatório mesmo, né? Culturalmente falando. Então, realmente, muitas vezes as pessoas acreditam que possam não ter consciência do que isso ocasiona numa civilização, né? Porque isso realmente detona uma civilização. É algo que, se você não... então a gente não leva a sério, não leva a sério. Civilização sem história não é civilização.
Não é nem falar mais em resgate, né, o Rodrigo? É falar realmente em reculturação, né?
Reculturação. É. Reculturação, porque...
A palavra resgate, inclusive, está desgastada em algum...
Sim, momento. Sim, porque na verdade é interessantíssimo, porque assim, eu fico pensando, então, a gente pensa em identidade, né? Quer dizer, o povo, é importante a gente ter, o povo ter identidade. Você tem identidade com o que te identifica, né? E você se identifica com o que tem a ver com a sua história. Halloween não tem a ver com a história do Brasil. Halloween tem a ver com os norte-americanos, com os europeus, com os países fundamentalmente anglo-saxões, se não me engano, né? E não países de língua portuguesa, tupiniquim, né? Fala, Amaral.
Agora que eu vou cumprimentar mesmo o Rodrigo, Silvinha, Carolina Borges. O negócio é o seguinte, eu vejo que quando nós estávamos no primário, nós estudamos o folclore de ponta a ponta. Éramos obrigados a desenhar o Curupira, desenhar o Saci. Éramos obrigados. Interessante. Agora, isso daí... Um momentinho só, Silvio. Isso daí, quer dizer, era cultura que era passada já desde a infância pra gente. E essa cultura tá ficando esquecida.
Amaral, aqui, então conta uma coisa pro nosso ouvinte. Qual que é a tua idade quando você desenhava isso?
Quando eu desenhava isso aí, eu tinha 8, 9 anos de idade.
Qual a sua idade hoje?
Hoje? Hoje eu tô com 49 anos.
Então há tempos atrás, né, na escola, é isso?
Agora hoje parece que na escola já não tem mais isso. Nem na escola não tem mais isso, quase, praticamente. É.
Mas eu posso dizer pela experiência lá do Sacizal dos Pererês que tem demanda, as pessoas querem. Elas não encontram o material. Por exemplo, eu estava contando uma história para a Silvinha agora, que eu fui na faculdade com uma camiseta do Sacizal. E aí tinha um professor que era de teoria da comunicação, que ele era muito bravo, muito sério, e não conversava muito com a gente, não. Só que ele me viu com a camiseta, na hora ele falou, preciso te falar uma coisa. Tem uma amiga minha que tem uma empresa de festa. Então, gente, eu já dei um motivo para comemorar o dia do Saci, que para mim bastava, mas se não bastou, então tem esse também, financeiro, tá? Então, assim, é uma amiga que tem uma empresa de festas. Um dia ela resolveu fazer uma festa com tema folclore. Pois então, ele falou, hoje, depois de um ano que ela começou a fazer isso, o marido dela, que era de um cargo de diretoria de uma concessionária da Audi no Brasil, saiu do emprego dele para ajudar a esposa, porque eles estavam ganhando muito dinheiro fazendo isso. Então, assim, tem demanda. O dia do Saci, que eu participava lá em Brasília, no Sacizal, que é um espaço de natureza, onde a gente fazia permacultura, porque os mitos são ligados à natureza, à proteção da natureza, né? Geralmente, a maioria é isso. Então, tem mais um outro motivo. Então, o dia do Saci, nenhuma criança lembrava de abóbora, de feiticeira, a não ser pelo cardápio. Mas, assim, ninguém lembrava. Era brincadeira o dia inteiro com esse tema e todas as crianças ficavam alucinadas. Então, falar, ai, mas é chato, ai, Saci, ai, não sei o quê. Eu acho que o Saci, uma coisa ele conseguiu, mas está indo contra ele. Que é esse sentido brincalhão dele, é o que as pessoas estão fazendo. Mas, ah, Saci, só que é um sentido que tem que ser brincalhão, mas não denegrir.
Não menosprezar.
Não menosprezar. Então, assim, as pessoas levam na brincadeira de uma maneira negativa, né? De uma maneira um pouco doente, eu acho. Então, assim, o Saci tem vários motivos. Se eu puder falar aqui mais um pouquinho, vou falar por que a gente tem que ter o Saci como o nosso mascote na Copa.
Pode falar.
Que é uma campanha que está acontecendo aí há alguns anos já. O Monza Benedito.
Agora eu fiquei, só desculpa, mas agora eu fiquei com um negócio na cabeça. Como as coincidências são? O vereador Mauri Palos, ele falou sobre o jogo do Internacional, né? Que foi o jogo do Internacional que o povo cantou o hino, né? Do Rio Grande do Sul, identificando a comunidade. E por um acaso, quem é o mascote do Internacional de Porto Alegre?
É o Saci.
É o Saci. Que coisa, hein? Fala aí.
Que você vê, né? A gente fica negando, a gente fecha os olhos com toda a força.
E você sendo gremista, né, Rodrigo?
Pois é, e eu sou gremista ainda por cima. Quer dizer, lá no Rio Grande do Sul, né? Fala aí o que você ia falar.
Bom, então, o Monza Benedito, ele é da Só Saci. E tem uma coisa interessante que, assim, a Só Saci é a Associação de Observadores de Saci. A associação que eu e você fazemos parte é a Associação de Criadores de Saci.
Isso aí, a gente cria Saci.
Tem uma rixa, porque a Só Saci diz que a gente não deve prender o Saci. A gente só deve observar. Mas a gente explicou para eles que se a gente não criar, não tem Saci para observar.
E ele é criado livre, né?
Ele é criado livre. Então, para criar ele, a gente conta história, a gente faz uma comida que ele gosta.
Qual que é a comida que ele gosta, Amaral? O que dá para fazer com o Saci?
Amaral?
A Carolina deu uma opção boa, que é abóbora com carne seca, né?
Se
você quiser incrementar, deixar bem incrementado mesmo, você pode incrementar pode colocar até um pouquinho de alcaparro no meio. Ele fala, não, combina sim. Com alcaparro tudo combina.
Que delícia, olha.
É só saber cozinhar.
Né? É só saber cozinhar que combina, qualquer coisa combina.
Olha, pessoal, a gente podia ficar conversando muito mais sobre Saci. Segunda-feira, dia 31 de outubro, é dia do Saci. A gente vai voltar a falar sobre isso nessa segunda-feira. Eu só queria que você falasse as considerações finais, mas na segunda-feira eu queria que vocês voltassem aqui, inclusive se vier vir o pessoal lá do Instituto e tudo mais, para a gente falar sobre o dia do Saci e fazer uma comemoração joia aqui na rádio.
Segunda-feira nós vamos sortear a rifa, né, do Instituto, e aproveitando que é dia do Saci, a gente vai ler alguns textos do Elias relacionados ao folclore, tem um do Saci. E só para acabar do pessoal entender, segunda eu vou falar mais, mas assim, Dia do Saci, em São Luís do Paraitinga, São Paulo, é uma festa maravilhosa. Foi o primeiro lugar onde foi instituído.
São Luís do Paraitinga é a terra do Saci.
É a terra do Saci.
Ele mora lá.
Mora.
Todos eles moram lá, porque não tem um Saci só, são vários.
São vários.
Né? E aí todos eles moram lá. É maravilhoso, quem tiver a oportunidade de conhecer São Luís do Paraitinga, é muito bom. E depois dá até pra dar uma esticadinha até Taubaté, que tem o sítio do Capão Amarelo, por isso que o Saci aparecia lá. É do lado, um do lado do outro, tá vendo?
Paraitinga é instituído do Dia do Saci no município e no estado de São Paulo, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, São José do Rio Preto, Uberaba, Minas Gerais, Fortaleza, Guaratinguetá, São Paulo, Embu das Artes, São Paulo, aqui em Poços de Caldas e Independência, no Ceará.
Poços de Caldas já tem o Dia do Saci.
Tem o Dia do Saci.
Então, olha, agora a gente vai ter o nosso também, né? Se os vereadores aprovarem, eu não sei se já foi aprovado, Silvinha, não foi só? Não,
foi distribuído, entra para discussão na próxima segunda-feira, daqui 15 dias, certo? E a questão, então, já que nós vamos ter o Dia do Saci, se Deus quiser, os vereadores vão aprovar, a gente, então, tem como convidar as bruxas para esse dia.
Sim.
E o Saci, pronto, dono da festa.
Tá, seu anfitrião. E aí eu queria, então, aqui deixar os pedidos aqui que aos vereadores aqui de Guaxupé, né, que na hora de votar sobre esse projeto, que esteja iluminado a cabeça dos vereadores e que entendam a importância disso. Aí está aí um projeto que é muito importante para a cidade, para o desenvolvimento humano, para a cultura da sociedade de Guaxupé, né? A gente precisa pensar nisso, é fundamental, né? Nome de rua todo dia tem, agora tem que votar no Saci, né?
É isso aí. E se não votar no Saci, ele vai amarrar o sapato e vai azedar o leite.
Se não votar no Saci, ele volta para fazer traquinagem com vocês aí, tá bom? Ó, então valeu, gente. Obrigado. E o Giro do Guaxupé vai terminando, porque a gente já passou 8 minutos do horário. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos e sem pretensões políticas. A comunitária não recebe verbas públicas e se mantém apenas com apoio cultural de empresas de Guaxupé que acreditam na nossa linha de conduta. Com reportagens de Silvinha de Saci e produção de toda a comunidade, termina aqui o Giro por Guaxupé. Tchau!
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Tô de moto, sou de boa. Tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, sou de boa. Tô de Kaziski.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392. Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercado. O supermercado da família.
São João Supermercado.
Quer emagrecer? Na rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Nogueira Materiais Hidráulicos. A loja mais completa.